Olá, aqui é o Judeu Ateu.
Aqui é o Iso.
Aqui é o Luke.
Aqui é o Tojo.
E eu sou o Estranho.
E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos ao episódio 374 do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês?
Tudo bem, tudo certo com você, Judeu. De volta ao seu também. Lugar de merecimento.
Agora sim, de volta, acabou a festa. O patrão voltou, ok? Mas ele voltou com presentes de viagem, porque a gente tá aqui gravando um dos quadros mais clássicos do Mangá ao Quadrado, é um mangá enquadrado, desta vez de Ayako. Que maravilha, que delícia. Eu já tenho alguns pré-dizeres, antes da gente começar o podcast de fato, mas um pré-pré-dizer é falar que o ao quadrado tem um apoia-se. É o apoia.se/ao quadrado, correto, Estranho?
Correto. Você pode fazer qualquer apoio financeiro. O objetivo é só dar um mimozinho aqui pra gente. A gente usa pra pagar servidor, comprar gibi, faz um pouquinho de tudo. E é um token de apreciação por todos esses anos. 15 anos esse ano? É isso? Não lembro. 14?
Acho que é 14 esse ano.
Meu Deus. Meu Deus,
muito tempo. Então, se você fizer qualquer apoio financeiro, é de bom grado, mas se for acima de 10 reais, seu nome é lido e eternizado em algum dos programas, como esse aqui, que é um programa muito reouvido, né? Enquadrados são muito reouvidos. Então, os sortudos são Felipe Simões de Almeida,
Violeta Georgina,
Rui Carodi,
Miguel Alencar Rosa Teixeira Mendes
e Leonardo Rodrigues de Oliveira. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado aos apoiadores e muito obrigado também, eu vou dizer aqui, numa raridade, numa primeira vez desses 14 anos de ao quadrado, eu vou agradecer uma editora, a editora Vedeta, que foi quem publicou e reimprimiu a Ayako de Osamu Tezuka. Eles que publicaram pela primeira vez, né?
Exato.
Ok. É tudo deles.
E a editora Vedeta. Uma chaprosca gigante.
Nossa, esse volumão aqui, esse negócio de peso que tá nas minhas mãos. Eu não comprei, eu não usei o dinheiro do contribuinte do ao quadrado, eu recebi de grátis, só um volume, ok, Editora Veneta? Eu recebi um volume, tem 5 pessoas participando aqui, mas eu agradeço mesmo assim pelo maravilhoso volume de Ayako que foi fornecido aqui, e toma aí um sinal para as editoras, eu recebi algo de graça e agora eu tô comentando dele aqui por mais de uma hora, provavelmente, então...
É funcionou. Só ser bom, é só ser bom, porque pessoas ficam dispostas a gravar. Manda coisa boa,
é só comentável,
né?
O bom é não necessariamente.
Olha isso.
É verdade.
Eu tomo um susto sempre que eu vejo esse volume nas prateleiras, viu? É realmente um negócio assustador de grande.
Por falar em caridade, eu quero fazer uma pergunta. Esse é o nosso primeiro reenquadrado de um Tezuka?
Oficialmente, eu acho que é o primeiro programa de Tezuka que a gente tem.
Não. Não teve mesmo, vocês têm razão.
Tinha aquele rito, ou um negócio assim?
Tem um TV. Texto não. Escrito no ao quadrado de Tsukirito. Que não é um
podcast. Que
é do Judeu.
Não é um podcast. É do Judeu.
Falou de Pluto, que é quase falar sobre Tezuka, mas não é falar sobre Tezuka.
É verdade. Exato.
Não é mesmo.
Que loucura, é mesmo, né?
Então toma aí. Eu já li alguns Tezukas na minha vida, mas esse vai ser de fato o primeiro podcast.
Podcast você já tá quase na idade de achar Death Note bom e nunca foi falado de Tezuka aqui.
Estamos corrigindo essa falha.
Eu já tinha assistido Death Note com a idade do podcast, já tá na idade, sim.
Vamos lá. Ayako, mangá, como dito aí, de Osamu Tezuka, publicado entre 1972 e 73, em 3 volumes, ou, como já foi dito pela editora Veneta, num um volume gigante só, pela Shogakukan, não sei que revista. Big Comic.
Isso.
Exato. Alguém aqui tem noção, 1972, que era essa na carreira? Era de fato dos Gekigas, não é estreando o Gekiga aqui, não, já era firmado.
Não era estreando.
Se estabelecendo. Foi a revista Garo de pessoas muito alternativas que começaram com o movimento de mangás alternativos, mais adultos, aí veio o Gekiga. Foi perto dessa época que o Tezuka foi provocado a mudar seu estilo mais ou menos, né? Eu acho que o grande divisor ali, talvez, foi Dororo. Dali pra frente, Dororo foi de 71. Parece que... antes. Mas, tipo, Tezuka trabalhava que nem um monstro. Então, tipo, teve muita coisa nesse período.
Antes de Ayako, ele já tinha escrito o Apollo no Uta e o Kirihito Sanka. Hoje é Kirihito, que são mangás já mais sérios, mas sem, tipo...
Aliás, uma correção. Dororo é de... Dororo é de 67, na verdade. E aí foram 5 anos pra sair Ayako. Teve coisa aí no meio, como o Luke falou. Teve Odito Kirihiko, teve o Apollo no Uta, teve o próprio... O Dororo foi essa grande virada. E dali pra frente, ele vai seguir mais ou menos nessa toada. Vai ter Phoenix mais ou menos nessa época, vai ter Buda mais ou menos nessa época. É a fase que ele tem essa mudança de estilo.
A Garo, que o Straio mencionou, ela já tinha começado a ser publicada, né? Ela já existia na época de Ayako, então já tinha essa influência pra fazer mangás mais sérios. Ela começa, acho que em 68, eu não lembro. Então, tipo, tava já nessa borbulhando.
Essa era dos mangá adulto,
exato.
De mudar o estilo. Incrível.
E a Ayako. A Garo de 64. A Garo, essa revista alternativa, 64.
E a Ayako, com certeza, é um clássico. É um clássico mangá aí pra adulto tentando quebrar a tradição mais cartunesca que a mídia tinha até agora, né? Ele com certeza começa te dando vários socos na cara, né?
Ele não veio pra brincar com a Ayako.
Embora seja divertido, porque ele ainda é o Tezuka, nesses temas com a arte cartunesca do Tezuka. Então, os temas estão aqui, mas alguém dá um soco, é um soco de cartoon ainda. Eu acho que tem esse contraste curioso da transição sendo feita.
Tem umas caretas também, essas coisas que ele faz, tipo, de personagem surpreso. Ele dá o toquezinho
clássico. É distintamente uma obra que não era alimentada pelo Star System ali do Tezuka, né? O Tezuka, ele, como autor, como ele fez muitos mangás ao longo da carreira, ele meio que estabeleceu esse estilo de que os personagens dele são atores, né? Então, muitos mangás do Tezuka você vai ver que tem o mesmo character design, porque na mente dele ele falou, é como se fosse o mesmo ator. É tipo, um personagem de narigão, por exemplo, vai estar em Phoenix, vai estar em Dororo, vai estar em outros vários mangás. Aqui não, aqui é um elenco completamente novo. Então, tipo, é como se fosse completamente com outros atores. Então, isso acaba distinguindo um pouco. Tem um pouco da caricatura que o Izzo falou, mas já distinguiu desse design clássico dele aí.
E eu vou falar, se mais alguma coisa distinguiu pra mim, e eu transformar isso numa pergunta pra vocês. Foi uma enorme surpresa pra mim, e eu tô perguntando aqui sobre as expectativas que vocês tinham antes de começar a ler Ayako. A coisa que mais me surpreendeu, e eu não esperava, dado os outros mangás mais adultos que eu tinha lido do Tezuka, foi o quão político esse mangá é. Eu pelo menos lembro, se bem que Adolf é um pouco político, mas eu tinha lido também o Odito Kirihito, que era, sei lá, bem mais metafórico e não tão direto. Então, a presença constante de vários temas políticos em Ayako foi a coisa que mais quebrou minha expectativa do que eu estava indo para Ayako. Transformando assim, pergunto para vocês, vocês tinham alguma expectativa ou alguma coisa em especial surpreendeu muito vocês? Tojo, começa você, por favor.
Não me surpreendeu tanto, mas eu acho que eu tenho mais com o Tezuka como pessoa do que o Tezuka como autor de mangá. Eu li bem poucas coisas dele, mas já ouvi muito falar sobre a
mais
pessoa
comum,
Tezuka. Então, quando começou a já falar ali do pós-guerra japonês, da ascensão do comunismo, dos movimentos estudantis e tudo mais, eu só fiquei tipo, ok, faz sentido estar aqui, tendo dado o contexto e dado quem é a pessoa que está escrevendo.
Sim. Ele não é, ele é político, definitivamente, né, nesse quadrinho, e como você falou, Adolf mais pra frente também vai ser, eu não sei se eu consigo definir muito a cara política do Tezuka, ele definitivamente não é conservador dos autores, mas ele não inspira também muito o sentimento revolucionário ou algo do tipo do lado dele. Ele parece enxergar tudo de uma zona meio neutra, até, de certa forma, né?
Ou cínica, né?
Sim.
Ou negacionista, nem negacionista, mas, sei lá, niilista, fora da... Uma visão de fora, né? Uma visão bem de outsider de política, né? Tipo, ó, tá tendo essas tretas, eu reconheço, eu sei que um lado tá fazendo cagado, o outro lado às vezes faz cagado também, e é isso aí.
Eu quero conversar mais sobre isso, não sei se essa é a perspectiva que eu tive, mas em questão de expectativa, estranho, tem alguma coisa que te surpreendeu ou você já tava esperando algo mais assim?
É, eu já tava, porque de todo mundo aqui eu fui o último, acho que a ler, eu não sei se o Tojo já tinha, eu e você, né, Judeu? O Tojo eu não sei se já tinha lido, mas o Izu e o Luke já tinham falado bem, então eu já fui meio que, e outros amigos nossos, então eu já fui meio que esperando que ia ser uma história boa.
É, e você, Izu, alguma expectativa quando você foi ler Ayako?
Ayako foi o primeiro Tezuka que eu li de verdade, então... Obviamente foi, tudo foi muito então é isso que é um Tezuka. Eu sabia que eu tava lendo um Tezuka adulto, que obviamente tinha uma faceta Astro Boy que não ia estar reproduzida, mas no geral foi a minha primeira impressão de quem é o Tezuka, então tudo foi meio novo, incluindo a parte política. Mas tendo lido mais Tezukas depois, eu acho que esse é mais direto, mas ele não é mais político. Que tem muito episódio político de Blackjack, que Ódio Tokiri Hito tem muita política.
Sim.
Adolf eu não li, mas eu leio o título e eu tenho certeza que tem
que ser. É bom, alguma coisa tem que ter.
Adolf, ali, Adolf, né? Tem bastante.
Não,
tem
não é possível. Até o Kimba é muito político, embora eu acho que Kimba é um dos mangás mais conservadores que eu já li na minha vida. Então é... E Kimba foi a surpresa política pra mim, que, uou, o Tezuka foi fundo no conservadorismo nesse nível? What? De onde veio isso? Eu li Ayako, eu li o resto.
Sei.
Mas me surpreendeu sim.
E você, Luke, tinha alguma expectativa? Tirando a política, só no geral.
Não lembro, mas foi tipo o primeiro Tezuka que eu li por completo, assim. Eu lembro que eu tinha lido um pouco de Phoenix e meio que foi só isso. Então, eu não sabia o que esperar do Tezuka mais sério. Mais sério não, porque Phoenix é sério. Mas é pé no chão nesse sentido.
Sim.
Então, foi, acho que nesse aspecto foi uma surpresa, assim. Foi uma experiência boa. E depois eu teria lido Adolf e criou-se pra mim essa grande... Depois que eu li pouco depois. Eu li Ayako e logo depois eu gostei muito de Ayako, eu li Adolf. E os dois são mangás que... Que é essa vibe do que é o Tezuka fazendo história seinen mais com esse aspecto de thriller, né? Então, criou essa mente de como o Tezuka funciona quando ele tá fazendo seinen, que até hoje é importante pra mim, experiência do autor.
Antes pra gente partir pra comentar um pouco mais de temas da história, queria meio que tirar comentários que a gente tem sobre a arte do caminho, porque já comentaram aqui que ela tem ainda um aspecto meio cartunesco nela, mas eu achei que, eu quero saber a opinião de vocês, mas pra mim, quanto mais você lia, mais você obviamente vai se acostumando com esse estilo, e sei lá, quanto mais avança também, eu tenho a impressão que vai meio que deixando de lado isso e vai ficando cada vez mais soturno, quase um agacho. Poucos momentos de alguém com um curativo em formato de X na cabeça, sabe? Pra mim foi algo que quase foi relegado só aos primeiros capítulos mesmo, não sei como é, que impressão vocês tiveram em relação a isso, estranho.
Não destoa muito dessa fase da carreira do Tezuka, eu acho que ele vai estabelecer bem esse estilo, ele sempre teve estilo, o estilo dele, ele teve essa transição que a gente comentou, mas isso não me surpreendeu, o Tezuka sempre foi um mestre de narrativa, eu acho que ele faz muito bem em transição, movimentação, ele até faz umas experimentações visuais aqui, que eu acho que funcionam muito bem, tem aquela cena ali da Ayako no quarto, e que é tudo de um ângulo só, você vê que o Tezuka ele não para de brincar mesmo no mangá mais sério dele ali, ele tenta várias coisas diferentes o tempo todo. Com certeza ele viu isso em algum lugar e quis copiar, porque veio do nada da história. Mas não me surpreende. Eu gosto muito da arte de Ayako aqui. Tezuka não era tido como deus do mangá Ato. O cara tinha uma visão muito boa pra fazer. E considerando a quantidade de coisa que ele fazia na época, ele ter feito isso com essa qualidade é muito impressionante. É muito absurda a quantidade de coisa que ele tava fazendo em paralelo. E ele fez essa arte dessa forma. Eu gosto bastante.
É impressionante o quão fácil é ler Ayako, considerando o quão pesado emocionalmente ele é, né? 700 páginas passam voando aqui. É incrível o controle dele da narrativa nesse sentido mesmo. Sim.
Denso, mas muito tranquilo de ler.
É. Algum comentário, alguém aqui quer fazer sobre a arte ou a narrativa desse sentido?
Não, eu só queria entossar mesmo que toda vez que eu leio o mangá do Tezuka, quase toda vez que eu leio o mangá do Tezuka, eu fico impressionado como um autor bom na parte mangaká mesmo da coisa, em como são mangás feitos bem visualmente. Tem uma tensão na composição das páginas, mesmo quando elas não estão sendo particularmente experimentacionais ou qualquer coisa do tipo. Ele sabe criar cenas interessantes.
Uhum.
O próprio começo, eu acho, tipo, logo as primeiras páginas, eu acho que você já pega isso, que ele representa essa chegada do cara voltando da guerra com muita atenção mesmo, e dá esse sentimento melancólico. Logo de cara tem ele vendo todo mundo chegando e sendo recepcionado, aí depois corta pra como a chegada dele é um pouco mais sombria, e a diferença narrativa disso. Ele sabe fazer essas coisas muito bem, ele sabe dar atenção necessária pra cena. E eu não vou falar muito disso porque isso não é relevante pro podcast. Eu sinto muito que o Urasawa se inspirou muito nessa era do Tezuka pra fazer os mangás dele.
Eu vejo
muito do como ele escreve, como ele narrava, como ele escreve essa. Eu via do como ele se inspirou e como muito tá presente em Eco, tanto na narrativa quanto no roteiro, quanto na narrativa visual. Eu sinto que é de onde o Urasawa pegou muito de como ele faria na carreira dele. Tá bem ali.
Você tem completa razão, Luca. Obviamente o efeito é oposto, né? É cronologicamente. Sim, mas a Yako, você comentou agora, eu pensei, nossa, a Yako tem um cheiro de Urasawa mesmo. Tem.
Sim.
O começo do mangá, principalmente, você tem razão, é tão bom como ele te pega num mistério, basicamente, logo de cara, sabe? Tipo, o cara chega ali de viagem e logo de cara, tem alguma coisa esquisita acontecendo nessa família. E você, eu quero saber quem é cada um aqui. O que tá acontecendo aqui? De quem é essa menina, afinal de contas? Como isso vai acontecer? É essa maluquice mesmo? É louco, pra onde vai isso? Logo, ele te fisga, pra mim, pelo menos, ele me fisgou logo no começo. Eu tava num suspense inacreditável mesmo.
Sim. Uhum. E essa parte de narrativa também foi bem herdado pelo Urasawa depois. Essa um excelente equilíbrio entre a narrativa visual e a narrativa textual. Eu acho que a forma como ele consegue fazer longas cenas só levadas pela arte, pela movimentação, pela ambientação ali de mostrar movimento, mostrar as pessoas indo aos lugares e depois mostrar as conversas, ele funcionou tudo muito bem aqui. Realmente, Tezuka tava muito... Tava fiadíssimo nessa época aqui de Aya, com certeza.
Deixa eu fazer uma outra abordagem antes da gente comentar de temas do mangá. Eu quero ver um pouco qual foi a sensação emocional pra vocês lendo esse mangá. Porque, pra mim, uma das grandes surpresas dessa história é o quão todo mundo é corrompido. Essa história vai andando logo no começo e você, caralho, mano, não tem ninguém bom. E tipo, bom, pelo menos nosso protagonista.
Tem esse menino bom aqui.
Pera. É, bom nada. Filha da puta.
Então, a gente achava.
E pra mim essa sensação de, porra, não tem ninguém bom, foi a coisa que mais foi me comendo durante a história. Eu queria saber se tiveram essa mesma experiência. Caralho, ninguém vai salvar aqui.
Não tem ninguém bom com agência pra fazer o bem. Porque tem essa uma figura de inocência que tá lá pra tomar no cu de todos os lados possíveis, que é o ponto do título, assim, que é o pilar do mangá.
Sim. Ela é o depósito da maldade de quase todo mundo ali, né?
Você não vê, nossa, a Yako é parte da corrupção da família. Não, ela é quem leva a corrupção da família, mas ela não tem agência pra ser do bem, ela só é a vítima mesmo.
Tem algumas figuras assim, que são as figuras que ou são vítimas ou não tem agência, não tem como ter uma boa agência ali. A irmã mais velha, que é comunista.
Comunista
ali,
lá,
ela não é corrompida, exatamente. Ela só, no final, só precisou se reduzir a um apagamento completo do estilo de vida, das coisas que ela acreditava pra poder sobreviver. O policial que tava investigando, ele só, tipo, eu só não tenho o que fazer, mas eu achei o culpado aqui, mas eu não tenho o que fazer, então estou de mãos atadas. Tem muito essa sensação de estou de mãos atadas e os outros, eu sou um completo arrombado. roubado. Essas duas coisas que existem.
Dada essa sensação, então, tipo, dado essa sensação de quem tem poder pra fazer faz errado e quem não tem, e quem não tem poder também não tem o que fazer. Vocês acham que isso se encaixa em algum grande tema na história? Tipo, ou fica uma sensação de que é só um cinicismo, um cinismo e um niilismo do mangá. Vocês acham que toda essa corrupção de todo mundo que é tocado nessa história leva pra alguma mensagem?
Eu acho que com certeza tem um grande contexto de época ali, que parecia que o Tezuka tava querendo falar justamente sobre esse período de transição, esse pós-Guerra Fria, e de como a intervenção americana colidiu com os arrombados japoneses, né? Os arrombados americanos se encontraram com os arrombados japoneses para tornar a vida bem miserável nesse período, né? Pessoas só preocupadas com lucro, pessoas só preocupadas consigo mesmo, em tentar se dar bem nesse período de reconstrução. Famílias antigas com medo de perder o seu poder. Então eu acho que tem uma crítica social muito específica do período, mas que, obviamente, é correlacionável com basicamente qualquer período da história da humanidade, né? Porque qualquer miséria é acompanhada por vários arrombados piorando a miséria pra tentar se dar bem.
O que o Estranho falou pega muito em mim, porque, pra mim, o mangá tem um claro contraste entre, justamente, dois arrombados. Um arrombado e um outro grupo de arrombados. Porque o Jiro, ele volta pro Japão depois da guerra, e ele é um arrombado porque ele é um espião e ele traiu o país, ele tá lá pra fazer merda e pra matar gente.
X9, um dos piores tipos da humanidade.
Sim.
É, a princípio ele é meio que um arrombado por necessidade, né? E depois ele vira um arrombado por ser arrombado.
É, ele é um arrombado profissional, assim. Ele tá envolvido no alto escalão do que ser um arrombado.
É como ele ganha dinheiro, literalmente é isso.
Mas aí ele chega na família e ele vê a situação do pai com a nora e do irmão que vendeu a esposa. E ele pensa, caralho, que merda minha família, como que isso aconteceu? Eu sou uma pessoa melhor do que essa gente. Só que ele não é, ele só tá em outra natureza de arrombado.
Então, ele não faria essas coisas, mas ele faria outras coisas bem ruins.
É, eu mato a menina com problemas mentais, mas não vou estuprar minha irmã. Né? Tipo, ele tem o limite dele ali.
Então tem o conflito entre um cara que abandonou o Japão e traiu a pátria pro inimigo que tá colonizando o país dele, vendo a velha tradição japonesa como, caralho, a velha tradição do meu país é um bando de arrombado fazendo arrombadice por motivos arrombados.
Eu acho que... Você fez a pergunta se a família ser arrombada ia dar alguma outra mensagem, mas da forma que eu vejo... Tem outras coisas também, mas da forma que você faz essa pergunta, pra mim a resposta é que isso é a mensagem por si só. Porque Ayako, além de muitas coisas, é uma história sobre uma família disfuncional. E eu acho que, como parte intrínseca do tema desse tipo de narrativa, é mostrando como estar nessa uma família que é completamente disfuncional, que tem esses objetivos gananciosos e que... Literalmente, eles não queriam que se metesse porque ia fazer a reforma agrária e eles iam perder as terras. Era, tipo, o que entra numa questão política. Mas entra nessa questão que você, sendo parte dessa família, você vai se corromper e você vai acabar se perdendo nisso, que é a narrativa que a criancinha fala, ela usa esse argumento várias vezes, o que eu não quero tratar como justificativo, porque não é, mas ele fala que ele é o lixo que vai, tipo, recebendo a carga da família, e é verdade, é isso que acaba acontecendo, você é parte de uma família de arrombados, e isso vai chegar até você, vai espirrar em você, e acho que essa é a mensagem que é contada. Tem basicamente histórias que são sobre famílias de arrombadas nesse sentido. E eu acho que Ayako até trata bem isso.
Eu concordo plenamente com você, Luke, mas eu iria além até. Eu acho que o ponto dessa família ser disfuncional não é só que ela é uma família disfuncional, é que ela é uma família tradicional, completamente disfuncional.
Não, com certeza.
E aí que pra mim que cruza, na verdade, os dois, tipo, esse paradoxo que tem no mangá pra mim. Porque de um lado Pra mim, ele é sobre essa mudança que o Japão sofreu com o fim da Segunda Guerra, tipo, essa, sei lá, sudocolonização brutal que rolou, merecidamente ou não, aí são outros 500.
Definitivamente não exime o Japão de ter sido arrombado.
É claro. E quase todas as mudanças que estão vindo por fora, as mudanças meio que políticas que os Estados Unidos estão inferindo ali no país, estão vindo meio que pro mal. Não tem muita coisa boa surgindo dali. Mas, de outro lado, o mangá mostra o quão horrível é a tradição patriarcal daquela família, sabe? O quão é a família ser essa família tradicional, corrói todo mundo, sabe? Até o menino ali que tinha tudo de bom foi corroído por ele fazer parte dessa família. Então, por um lado, tem coisas ruins vindo politicamente pelo apagamento da tradição, mas por outro, a gente vê o quão quantas coisas terríveis tem essa tradição existir para começo de conversa. Uhum. Então também tem quase esse paradoxo rolando no mangá.
A tradição é a motivação para todo mundo ali, porque muito das maldades principais são: ah, não, mas a nossa família não pode estar envolvida com esse tipo de coisa, não podem achar que a gente está envolvida, a gente não pode perder esse status, a gente não pode perder o nome dos Tenji, não pode ficar na lama. E eles vão tomando decisões cada vez mais absurdas para evitar esse conflito, evitar que a família se perca. E não só eles, como a família. Tem aquela cena do, tipo, encontro familiar, né? Que,
o bairro todo.
É uma galera que tava intrinsecamente conectada e precisava que eles não fossem afetados. E acho que isso é grande parte do ponto também.
Isso é um bom ponto.
Esse círculo de relação que eles têm que manter fazendo todas as piores coisas do mundo para que eles não percam isso. Porque não pode perder essa tradição.
Isso é um bom ponto que o Luke levantou da família, que tem pouco segredo de verdade entre a família. Tem decisões autoritárias lançadas verticalmente, tipo, o pai disse, então é o que vai acontecer, mas todos eles concordam em alguns. Eu até preferia não trancar Yaku no porão, mas o irmão decidiu. Que a Yaku é filha do cara que vendeu a esposa, não é segredo. Que o Jiro colocou o cara no trilho do trem, tentou ser segredo, mas rapidamente não virou segredo. Sim. Que a Yaku tá trancada no porão, não é, nada é segredo. E todo mundo sabe o que tá acontecendo. Todo mundo um pouco concordou. Alguns falam que não concordaram, mas todo mundo no fundo concordou. Alguma autoridade, mas as decisões terminaram sendo coletivas, com todo mundo falando, a família decidiu que é o melhor.
Uhum. E é um pouco nesse espectro que eu fiz o comentário que você falou que talvez não concorde, Judeu, desse quase niilismo Tezuka ao contar essa história aqui, né, retratar esse cenário, porque ele parece estar representando um período de que o que tem antes é ruim, mas o que a gente tá virando é ruim também. Então, tipo, eu não sei o que eu quero, porque eu não quero continuar, mas eu não quero mudar também, porque pro que a gente tá mudando não tá tão bom não, sabe? A gente tá mudando pra Yakuza.
A questão pra mim é que o que eles estão mudando que tá afetando diretamente os Tenji são coisas que, na real, várias vezes são boas. É, de fato, uma democracia na relação de tomar decisões politicamente, que eles falam várias vezes que, se fosse no passado, a gente não ia poder, tipo, a gente mandava eles se fuderem e não tinha processo legal nenhum. Ou que eles estão... Eles estão correndo o risco, literalmente, de ter uma reforma agrária. Esse é o grande perigo deles. Isso não... Então, tem coisas que tem uma evolução progressista acontecendo, que é o que está afetando eles ali, principalmente.
Também. Mas, ao mesmo tempo, está rolando, sei lá, quando a gente tenta ter uma coisa boa, estão demitindo todo mundo da construção da ferrovia. Tem coisas ruins rolando. Estamos dominando por Yakuza, temos
os Yakuza estão pagando político. Tem um claro Red Scare ali. Mas acho que as duas coisas coexistem. Curioso como tem muita mudança política merda e agressiva que os Estados Unidos estão impondo, mas o que tira o sono da família é a reforma agrária, mais que todo o resto. Vão caçar a filha do cara por ser comunista, mas é pensando, mas e minhas terras? Antes de pensar na filha.
Uhum. É. Eu não me surpreendo, Izo, quando você fala pra mim que o Tezuka transparece um certo conservadorismo dele, em, sei lá, até no mangá do Leão dele lá, sabe? Porque, sei lá, eu leio a Ayako aqui e eu vejo ele meio que vazando um pouquinho disso aqui. Principalmente um conservadorismo mais político pra mim. Por exemplo, logo no começo tem o Shiro fazendo aquele teatro do julgamento, né? Tipo, é meio que o Tezuka fazendo uma crítica, pô, mas julgaram uma galera ali que não sei se era tão criminosa assim, né? Tipo, como um falso julgamento dos criminosos de guerra. Mas ao mesmo tempo que ele tem isso, pra mim, aquela cena pra mim serve como um excelente contraste pra logo, não muito depois no mangá, tem o julgamento interno da família, sabe? E é tão mais absurdo e antilógico e antijustiça do que qualquer falso julgamento de criminosos de guerra que poderia estar acontecendo. Tipo, o julgamento interno ali da família é cômico de quão absurdo ele é. Então, tem muitas opiniões coexistindo, sim, nesse mangá, isso. Você tem razão. Ele é interessante pra mim em como ele vive entre esse meio que ódio às tradições, principalmente, eu acho que, tipo, a tradição patriarcal, pra mim. Tá constantemente presente isso no mangá, de que as pessoas terem que obedecer a essa uma figura, tipo, algo que só traz merda o tempo todo. Ao mesmo tempo que, A guerra contra a Coreia ali, pra mim é uma parte tão... vazando até um pouco demais o conservadorismo do Tezuka ali. A participação do Japão naquilo é muito mal comentado pra mim. Bom, que seja, isso aí já é algo meu. Mas esse é o mangá de contraste pra mim, tipo, um progressismo social e um conservadorismo político meio coexistindo. É incrível.
Judeu, eu quero aproveitar, você tá levemente cínico quanto ao possível progressismo do Tezuka. E apontou o fato patriarcado pra saber a opinião de vocês. Se a completa irrelevância de toda mulher é um comentário do Tezuka sobre como tava foda, ou também um fato de que ele não tava procurando sobre o Tezuka soluções assim.
É os dois,
pra mim é muito claramente os dois.
Teve uma passagem que essa me marcou, que é quando que o Ichiro matou a própria esposa, ele fala, e ele casou depois com uma mulher tão irrelevante que nem vale a pena estar na história. Esse lampshading do...
Não, isso não foi meta,
não. Por que colocar uma mulher a mais aqui, então eu não vou. Mas existe. pra fins de lore.
Ah, não, pra mim, essa pra mim é uma das que é intencional, tipo, como crítica mesmo. Que ela não teria espaço pra fazer nada. Não, pra mim, esse não é o problema. Esse não, essa é, de fato, uma narrativa em que ela não teria espaço e, portanto, adianta ela estar presente.
É que eu acho que ela podia não ser mencionada mesmo e pareceu, tipo, ele... Eu quero estabelecer que tem mais mulher nessa história, eu só não vou nem sequer desenhar elas.
Sim, acho que é justamente, por ele ter feito esse comentário. Se ele só tivesse feito o cara se casar e falar, ah, ele se casou e ela não virar um personagem, eu acho que seria mais o Tezuka forçando, não sendo ciente, do que se ele tivesse dado essa atenção, porque ao ele apontar isso, ele tá mostrando essa falta de poder mesmo. E eu acho que o problema do tratamento tá nos outros personagens que estão presentes, fazem parte da história e poderiam ter sido... Especialmente a menina comunista, né? Ela não tem a capacidade de fazer absolutamente nada e só fica...
Eu acho que essa cena foi apenas um reflexo de todas as outras personagens femininas do mangá, que, como o Luke disse, poderiam ter agência e não tiveram, foram caladas.
Mentira. Por... Sabe qual eu acho que é o pior tratamento de personagem feminina desse mangá? É da outra namorada do Jiro, que ele encontra... que vira espiã e tal. Porque no final ela fala que ela vira apaixonadinha por ele, faz as coisas por... por ele e tal. E o Tezuka parece que toma muito for granted de que, tipo, e isso aconteceu. Que ela se apaixonou por ele e vai fazer as coisas. E o maluco trata ela mal e é isso mesmo, mas ela vai gostar dele mesmo assim. E esse relacionamento não é trabalhado, não é lidado como que isso chegou nesse ponto. Ela só existe e tá cumprindo esse papel, apesar
de
tudo.
Foi meio que um headcanon meu, que os dois só estavam juntos porque um tinha medo da outra pessoa dedurar ela. Mas, tipo, isso não é tão...
É um pouco, tipo, verdade,
meio que mas não foi tão bem retratado no mangá, assim. Era só, tipo, um relacionamento tóxico de novela.
Eu acho que especialmente o quanto ela se apaixonava pro cara e fazia as coisas pra ele, mesmo com ele sendo um escroto completo, e como isso não é trabalhado, é só... Ah, isso é verdade, as coisas são assim, né? Obviamente as coisas são pra ser assim. E não... Pra mim essa foi a parte que não é intencional, é um erro do Tezuka em como tá lidando com o elenco feminino desse mangá.
Eu entendo a leitura de vocês, você também, isso, mas eu com certeza acho que foi menos permissivo com o Tezuka. Não sei, esse momento aí que você descreveu, pra mim, eu 100% não li como meta. Eu li como, tipo, a falta de capacidade do Tezuka de colocar mais uma mulher nessa história, só isso.
Tipo, tirei que meta, não... palavra. Eu capacidade tipo... e vontade também, né? Não era como se essa época fosse um grande exemplo de representação, de forma
eu
geral.
Eu vou aproveitar que nessa época mulheres não tinham agência. Pra não dar nenhuma.
Talvez não de forma consciente, ativamente claro. Pensando isso, mas...
Eu achei que foi completamente intencional ele fazer esse comentário que o Izu trouxe pra cá. Eu só não sei se foi num tom mais pessoal que ele realmente acha isso, ou se ele tava tratando disso apenas dentro da própria obra, porque eu realmente não tive mais muito contato com o Tezuka pra saber que disso, noção. Sabe?
Então, eu acho que... Que intencionalidade ou não, eu acho que isso representa algo que é verdadeiro para aquele tipo de narrativa. Que isso ela não iria ter poder nenhum, ela não iria. Tanto que aqui é um personagem, aqui é a mãe da Yako, ela também não conseguiu fazer nada, e o Tezuka deu atenção a ela tentando. Ela teve tentativas de agência nessa história e falhou. Então, outra pessoa que chegou lá muito depois, que tá. É basicamente esse troféu pro cara se casar de novo. De fato, ela não é um personagem. Ela é uma figura pra aquela família.
Só que.
Tem personagens femininas o suficiente em Ayako pra eu não sentir que.
Ah, tem, cara.
Ele
é que,
não, sei lá, não faria outra se fosse necessário.
Só um comentário que, sei lá, na minha perspectiva, eu entendo a leitura de vocês. Mas, só que, claro, na minha perspectiva, a falta de agência não quer dizer, sei lá, a falta de profundidade ou de, sei lá, momentos na história. Eu acho que a Ayako sofre aí, é coisa da época, eu sei lá, eu tô no enorme defeito do mangá. Mas eu penso nisso até no personagem. Eu penso nisso até na própria personagem da Ayako. E a personagem dela me fez lembrar muito de. Não muito, mas me chegou mesmo neurônio aqui de. Poor Things, lembram de Poor Things?
Eu sei, mas eu não assisti, então não adianta
o
muito.
O filme?
Também
não assisti, coitadinhos.
E na época rolou muita crítica de que tipo, o diretor basicamente queria construir uma personagem com corpo adulto e mente infantil, em que, tipo, basicamente lore legal, sabe? É isso que ele quis dizer. E, tipo, a Yaku, em comparação, faz Poor Things parecer a coisa mais bem pensada do mundo. Isso que eu acho que é. Mas tem problemas aqui do quão eu acho ele coloca a perspectiva. Ele não coloca a perspectiva da Ayako na história e acaba tornando ela um objeto mesmo. Ela é tratada como tal, né? Mas ele não dá pra ela.
Eu tenho uma página de Ayako que eu vi umas 4 vezes na internet antes de ler Ayako, que é a cena que o Jiro transa com a outra espiã, que é o mar numa pedra em formato de pênis e é ela deitada. Olha só como autores adultos podem usar metáforas quando eles querem retratar sexo e tudo mais.
Curiosamente, o Tezuka gosta muito disso porque em Adolf vai ter coisa bem parecida que ele faz.
Isso é verdade. O Tezuka usou uma grande metáfora pra mostrar o sexo e explorou o quanto que podia ser pra essa personagem secundária. E aí, quando chegou a Ayako, ele falou: quão sexy eu posso deixar a Ayako tirando a roupa do nada na frente de outra pessoa? E aí, toda essa sutileza elogiada fora de contexto não tá quando está com a Ayako em si, que é a mulher com mais foco do mangá.
Eu não vejo um problema no que o Judeu falou em relação à comparação com o Power Things, porque eu acho que faz parte da narrativa principal que tá sendo contada, que é tipo, é uma das tragédias da personagem, que ela, por não ter essa experiência, por não ter crescido dessa forma, eu acho que faz sentido. Mas uma coisa que realmente me pegou nessa leitura em comparação à primeira vez, foi de fato o quão o tratamento dessa parte, que eu acho interessante, eu acho que tinha muito a ser comentado, e da personagem no geral, é mais raso mesmo do que eu lembrava sendo psicologicamente ela. O que porque é uma tragédia muito forte, ela significa muito para a narrativa, com certeza, até acontecer o que aconteceu, mas, e acho que isso me deixou impactado o suficiente na primeira leitura, que isso funcionou para mim, sim, até funcionou de novo, mas agora relendo, eu penso que ela não é explorada como personagem e como esse drama interno de uma maneira muito tão elaborada quanto eu gostaria, eu acho que reduz muitas vezes o que é esse trauma dela. Quando, por exemplo, o negócio de ela só consegue ficar numa caixa e tal, é interessante, tem alguma coisa sendo trabalhada aí, mas é tudo pouco, parece, é tudo restrito ainda em relação ao que ela tá sentindo, o que ela tá pensando de verdade, tirando ela acaba querendo ficar em lugares claustrofóbicos e ela não sabe o que é, como interagir com pessoas fora da sexualidade. O que são coisas importantes. Eu acho que isso, ele trata bem disso. Eu só não acho que ele consegue ir além com a personagem do jeito que ela precisava.
Fala estranho, fala, por favor.
É o olhar que o mangá deu pra ela que dá essa sensação. Ela foi ativamente abusada pelo irmão, o irmão admitiu isso, mas o mangá não desenha como se fosse um abuso. Todas as cenas em que a Yako tem os seus momentos sexuais é quase voyeurístico, né, em algum nível ali. E o que torna a sensação dessa visão do mangá muito estranha, principalmente porque a gente viu todo o processo dela crescer e passar por esse trauma e ser moldada pra acontecer dessa forma. A capa americana de Ayako é a Ayako nua, sabe? Essa é a cara do
esse é um bom ponto.
Da descrição que o Tezuka fez dessa personagem. Então, realmente, eu acho que esse aspecto específico dessa sexualidade da Ayako realmente fica com um prisma estranho quando a gente olha pra forma como o mangá representa isso.
É que eu não quero tirar essa parte, porque eu acho que ela é uma das coisas mais cruciais pra personagem, sabe? E eu só...
É a visão e a forma como o mangá mostra. Assim.
E mais do que isso, o ponto do mangá... É porque é uma crítica super válida, Luke, porque você tem razão. Tem essas duas coisas acontecendo. O ponto do mangá é que tá todo mundo objetificando essa menina, né? E é uma pena por, sei lá... por perspectiva do autor, por restrições da época, que ele não conseguiu escrever essa história sem ele mesmo acabar objetificando a personagem também, sabe? Ele não deu pra ela a perspectiva necessária. A gente viu poucas vezes ela pensando de verdade sobre o que estava acontecendo. O único momento que salva isso é, tipo, literalmente...
Final.
O finalzinho do mangá. Mas até ali, tipo, ele deu um homem pra explicar, sabe? O porquê que ela tava rindo do pessoal, sabe? Até naquele momento teve um mansplaining, né? Nesse sentido, o mangá não conseguiu se salvar dessa própria maldição.
Do jeito que a Yako tava sendo trabalhada até ali um momento antes do irmão mais novo tentar tirar ela do porão. E aí ela realmente fica completamente traumatizada e não quer mais sair daquele buraco que ela tá. E depois desse momento, eu esperava que ela fosse... Que a Yako adulta fosse melhor trabalhada do que ela tinha sido até antes desse momento.
Eu acho que, justamente, faz sentido, na verdade, porque ela teve como é a palavra? O contrário de desenvolvimento mental, porque ela passou 20 anos...
Regressão mental.
Porão,
regressão.
Mas regressão. Essa regressão mental. Então faz sentido que ela perca esse aspecto, né? Mas quando ela era adolescente, ela parecia justamente que ela tinha mais visões de mundo, ela parecia mais explorada em relação... psicologicamente mesmo, para além do básico que eu acho que acabou sendo ela adulta. Sim. E acho que é só uma pena mesmo.
Depois dessa cena, ela vira literalmente um objeto ali na história. E antes
geral,
ela tava
menos
sendo...
Menos que objeto. Né? Menos que objeto. Eu sinto que a Yako, o mangá inteiro, ela foi a personificação de um crime, de dois crimes. E que o papel
Muitos
dela...
Muitos crimes.
Mas principalmente dois crimes.
Sim.
O cara que vendeu a esposa pro pai, o assassinato no trem. Ela não só ela paga pelos dois crimes, e a vida dela é moldada pela relação dos outros com o crime, não com ela. E o papel dela adulto é testar a água de quem sente culpa e quem não sente culpa.
Sim.
O Jiro sabe que ela passou 20 anos presa no porão por culpa dele e ele sente que ele deve algo pra ela. Mas tem gente da família que sente que não deve nada pra Yaku. E o papel dela é lembrar como eles sentem sobre isso.
Isso é um excelente ponto. Ela, de fato, é um símbolo pra história mais do que tipo, uma personagem nesse
não,
final.
Não, então, exato. Eu acho que funciona nesse nível, né? Eu sinto que tem... É triste não ter um melhor desenvolvimento da Ayako nesse sentido e ter essa visão não tão boa que o autor dá pras representações dela. Mas eu acho que como ferramenta de roteiro, que é o que ela é, né? Um objeto de roteiro ali, é muito funcional. Né? A existência dela... Todas as cenas com ela convivendo com o trauma, com as pessoas interagindo, são incômodas, conforme o manga quis que a gente se incomodasse com todo mundo tratando a Yaku desse jeito. Ele trata também ela um pouco mal, o próprio mangá, mas a história, as pessoas lá dentro que estão tratando ela mal, e o mangá tá representando isso pra nos dar essa exata sensação também, né? Ela vira pra gente meio que esse bastião de... Quem vai continuar fazendo coisa ruim com essa menina depois de tudo isso? E aí toda vez que alguém faz, você fala, não, é realmente, eles são terríveis. Ela já passou por tudo isso e ainda estão tentando matar ela, ainda estão tentando prender ela.
Sabe que ela é? Ela é uma tobie, é isso que ela é. Ela é um objeto, né? Que tá ali pra presenciar e fazer o pessoal sofrer porque ele... Por o que só eles fizeram.
Só ela não consegue matar de volta.
Exato. Mas meio que consegue no final das contas.
É,
né?
Sim.
Eu vou fazer uma mini defesa do Tezuka aqui por um motivo meio meta. Eu li a edição brasileira também, né? E nela tem um prefáciozinho do Tezuka falando e tal. E nela o Tezuka fala que a Yaku era pra ser uma história muito maior. Que essa era pra ser tipo o prólogo da história. E que contando como essa personagem passou a ser do jeito que ela é. Então, eu acho que na visão original, essa personagem ia ser explorada e elaborada para além disso no Ayako hipotético que nunca existiu, que ele terminou só nesses volumes. Então,
falar eu consigo papagaio, ver... Falar qualquer papagaio fala, porque o Tezuka não é um grandemente conhecido por terminar as suas histórias de forma conclusiva.
Com certeza.
Um ponto ele fala, acho que deu, né?
A história que a gente tem é essa. Mas ele, de fato, ele falou que a intenção original era que ia ser uma história muito maior. Então, pensando por esse prisma, eu acho que existe uma lógica dela ser feita assim, só que não é a história que a gente teve. Então, eu só queria dar esse adendo, porque eu tenho essa informação. Eu não tenho como não ter essa informação, sendo que eu li o que estava escrito.
Uhum, sim.
Essa informação é, de alguma forma, assim, relevante, Luke. Você me falando ela, eu não tinha lido esse post fácil. Você me falando isso, tem um certo ar de prequel mesmo, Ayako, sabe? Como essa história toda é pra explicar esse um trejeito de uma personagem que a gente já conhecia, sabe? Tipo, a gente já conhecia a Ayako de antes e a gente sabia que ela se escondia em caixas. A gente não sabia por quê. E agora a gente tá lendo essa história pra explicar isso, sabe? Tem esse ar mesmo de algo que está por vir e não veio. Mesmo. É interessante isso, sim.
Sim.
Não como perdão pros defeitos da história, mas...
Não quero falar, não, mas eu só que acho que faz sentido sobre um certo aspecto que isso tenha acontecido desse jeito.
Sim, e, mas defendendo o mangá das próprias palavras do Tezuka, o mangá é muito completo em si. Eu acho que e a história, o arco narrativo dessa família, né, que o mangá chama Yaku, mas a história é da família Teng aí. E o arco da história se fechou. Todo mundo morreu e sobrou a Yaku. Finalizou tudo que precisava pra terminar a história o suficiente. Eu acho que ele concluiu o trabalho dele aí. O mangá é muito conclusivo nesse sentido.
Eu concordo. Eu nem sei muito pra onde ir depois disso. A gente não vai conseguir comentar um personagem por vez, estranho. Não sei se tava nos seus planos isso.
Bom, metade dos personagens não vale de verdade comentar, pra ser justo. Umas 8 a 10 pessoas, acho que tem 3 que valem um holofote, tirando a própria Yaku, que já ganhou.
Me diz um, então, isso. Me diz um, isso. A gente começa a partir daí.
Eu acho que o irmão mais velho, ele vale um holofote como... Acho que ele, embora todo mundo seja um arrombado, acho que ele é quem chega mais perto de ser um antagonista constante do mangá.
Ele não é só arrombado, como também um covarde, né?
Sim, tipo,
pô, acho que piora a situação dele.
Sim, porque o patriarca é um filho da puta, é fácil pensar, nossa, o patriarca é o culpado de tudo. Mas acho que o irmão mais velho, ele é cão cúmplice em tudo com o seu quanto. E ele continua ali depois que o pai morre, fazendo as exatas mesmas merdas por mais tempo. E
sim.
Ele abusava da Yaku antes de tudo dá errado. E quando todo mundo da família ainda tava tentando encaixar a Yaku na família, ele já tava no modo abuso. Capítulo 1, já.
Uhum. Pra uma cara, ideia que ele concordou. Toda a relação dele com a Yaku e a esposa e o pai dele, pra mim, é o exemplo primordial do, da crítica ao, ao patriarcado.
Ao patriarcado, sim.
É, é assim, é assim. Porque tipo, é um choque tão grande no começo do mangá, quando você descobre que a Yaku é filha da esposa com o avô. É tão brutal, é tão horrível essa ideia. E aí adiciona que o cara vendeu a própria esposa pro pai dele pra, tipo, pra conseguir as terras. É um negócio tão horrível. E é as duas figuras patriarcais ali em coluio pra estragar a vida de todo mundo, sabe? É horrível mesmo.
Sim. Eu acho que essa história é muito visceral nesse sentido. Ela te pega muito, muito rápido e muito, te deixa muito desesperado mesmo. É uma situação que começa a merda e vai ficando cada vez e cada vez pior. Até não ter mais jeito, assim. É como se fosse um cenário inevitável. Uma bomba relógio que tá prestes a explodir, né, durante esse tempo todo.
É notório pra mim isso, como personagem do irmão mais velho, que o mangá, ele não redime a figura do avô ali, do pai do irmão ali, como com ele continuando vivo ali, né? Só na força de vontade da Ayako fazer 15 anos ali, né? Tipo, o mangá não chega a redimir ele, mas ele, tipo, dá esse vislumbre da complexidade dele, né? De que ele não era só um completo arrombado, ele passou ali 9 anos miserável pra tentar redimir alguma coisa de tudo de errado que ele fez. E o irmão mais velho não tem algo assim, não, na história.
O irmão mais velho, ele conseguiu dar essa nuance tanto pro protagonista inicial, né, o cara que volta da guerra, quanto pro avô. Mas o irmão mais velho, ele meio que é só um filho da puta mesmo. Até no final, ele mata a mulher, depois de tudo. E o máximo que ele tem é esse trauma na cena do deslizamento, quando ele acha que ela tá lá pra se vingar dele, assim. Ele não tem o nível de... Talvez ele não tenha alguma nuance de não maldade, né, presente nele.
Sim.
A nuance dele é ser covarde. Essa é a nuance, sim, dele.
É patético.
Para os outros personagens, em algum nível, a gente fica até um pouco mal quando coisas ruins acontecem com eles, porque são coisas muito ruins também, né? Então, quando tem coisa ruim acontecendo com o irmão do tapa-olho, é o Giro, esse aí?
É o Giro, sim.
Quando coisas acontecem, Giro e Shiro, péssimos nomes.
É sacanagem. Mas pera, não tem um Sanrô, né? Então, pois é.
Quando acontecem coisas com o Giro, coisas ruins, você também fica, pô, não é legal também. Ele é um completo arrombado, mas não precisava ser fuzilado, sabe? Mas o irmão mais velho, realmente, tudo que acontece de ruim com ele é pouco. Você fica, tinha que sofrer mais, filho da puta. Esse daí...
Morreu bem até, né?
Sabe quem é pior do que o irmão mais velho? Porque pelo menos o irmão mais velho tinha a pressão familiar ali pra se complicar. O médico. O médico era só tava lá pra ser filho da puta. Impressionante.
Ele nem era da família. Completamente... Era só arrombado.
Ele só... Era o tio. Era só arrombado. Acho que ele é parente distante, assim, alguma coisa assim. Ele tava tecnicamente na árvore genealógica. Mas ele não tinha nem, tipo, a pressão social de ser um Tang ali. Ele só era um filho da puta. Tava lá. Parecia pra ser filho da puta.
Ele queria migalhas dos Tang, então. Ele tava ali, sim, tipo, o que que eu consigo extrair dessa galera fazendo favores pra ele?
Inclusive, também é um dos primeiros que abusa a Yaku, né? Ele vai lá e se esgueira pra entrar no porão pra tentar.
E, sei lá, é notório pra mim esse cara ser tão ruim assim. Eu não saio do mangá pensando que o ponto é que, bom, tinha esse cara muito cuzão. Pra mim ficar claro o ponto ali de que, bom, o cara...
Tem uma cultura familiar que moldou esse...
Sim, sim.
O irmão mais velho que você tá falando, o médico.
Do irmão mais velho, do Ichiro.
Porque o irmão mais velho me parece ser muito a personificação da continuidade dos problemas do passado.
Esse objetivo de continuar, de herdar as terras, herdar o nome da família.
Ele não queria aquelas terras porque ele era ganancioso e não conseguia cogitar uma vida assim. Não, né? Ele queria as terras porque era direito dele, porque manter a legado da família, tinha motivos tradicionais para os objetivos dele.
A ganância era parte.
Era parte, com certeza. É notório quantas vezes esse mangá fala sobre os 300 anos de história que essa família tem. E o quanto, sei lá, chega no final ali e, bom, acabaram-se os 300 anos de história dessa família. E é um alívio. É um alívio que essa família acabou. Não é algo se perdido. Tipo, esses 300 anos de história não são 300 anos bons, não. Não tem...
Teoricamente, a Yako vai reviver a família de uma outra maneira. Não, né? Essa é o que está sendo dito.
Em 300 anos pode acumular muita merda. Não é só, só coisa boa, né, o que fica.
Se bem que, Isa, você comentando ali que você fica meio mal com o Jiro, né, outro personagem que vale a pena comentar aqui, que é o cara que voltou da guerra de tapa-olho. Você fica, ele não merecia ser fuzilado.
É, quem falou isso foi estranho, mim, eu não falei nada.
Ah, foi você estranho, ok, desculpa.
Eu acho que ele não merecia ser fuzilado, eu acho que ele podia ficar bem sem ser fuzilado.
Eu, pra mim, quando ele descobri que ele era espião dos americanos, eu já...
Mas ele era espião dos americanos pra não morrer, vamos ser justos.
Mas eu não vou dizer covarde. Mereceu covarde. Ser fuzilado. Mas quando ele confessa pra irmã, fui eu quem matei seu namorado, e ela na hora puxa uma agulha, enfia no pescoço dele e fala, eu jurei matar todos os envolvidos. Ah, esse ele mereceu.
Embora ele não tenha matado ele.
Porque ele nem contesta, né?
Ele não matou. Ele não matou o namorado dela. Mas isso não aconteceu.
Eu acho que justamente essa fica sendo a distinção da história desse personagem, porque ele foi um traidor, obviamente, se tornou um traidor peão para sobreviver, e ao ser fuzilado, ele estava sendo punido pelo que aconteceu com ele. E quando ele sofreu a facada da irmã, da agulhada ali da irmã, ele estava sofrendo pelas merdas que ele fez. Então tem essa diferença. Tem a diferença na retratação de que isso ele mereceu. Ser fuzilado eram só alguns arrombados tentando se livrar dele.
Tanto que ele estava... Os outros arrombados. Ele estava ok, de fato, acho que o Tanji falou isso. Ele estava ok com a irmã fazendo isso com ele.
Ele aprovou.
O pessoal ficou tipo, caralho, uma agulha, não tinha outra coisa não pra enfiar no meu pescoço.
Pelo menos, de alguma forma, ele tentou se redimir, tentando... Ele, de fato, tinha como objetivo salvar a Yako, tipo, não salvar, porque não salvou ela.
Ajudar, né?
Tentar fazer com que ela tivesse uma vida depois daquilo tudo. No final
é que
do
o lance ele... do Jiro...
Era verdadeira essa intenção.
É que o lance do Jiro, isso obviamente não desculpa ele por literalmente nada, mas ele é muito marcado pela culpa por tudo que ele fez. Mas aí ele se sente culpado e continuou espionando por mais 20 anos. Então foda-se, mas ele é culpado. Sente culpa pelo que ele fez com a família, ele sente culpa pelo que ele fez de traição, ele sente culpa por ter matado a empregada. Tudo isso ele lembra, mais do que todo o resto lembra.
Eu acho que o que a gente falou de nuances e tal, eu acho que ele é o personagem que mais representa que ele é um arrombado, mas que o mangá trata como uma pessoa com humanidades e complexidades e capacidade de fazer coisas positivas, além do que ele é. Ele é uma pessoa que contém essas multitudes.
Ele poderia ser alguém que falariam que não fez nada de errado. Ele poderia ser. Tem jeito, tem alguém que vai dizer isso.
Eu concordo e eu discordo de você, Luke. Porque eu acho que o ponto que está sendo feito tanto com ele, tanto com o Shiro, é que não adianta... A tradição dessa família vai corroer essa gente de um jeito ou de outro.
Com certeza.
É bem impressionante pra mim que ele encontra ali a Yako adulta e ele tenta ajudar ela, mas não tem jeito, tem que vir alguém de fora. Tem que ser o filho ali do capitão ali, do detetive, pra vir ali e de fato tirar a Yako dessa família. Tanto que quando ele volta pra piorar. Ela tava tendo uma vida ótima ali com o Hanau ali, que é o novo esposo dela ali. E quando ele volta pra tirar ela de lá, achando que tá ruim, por causa de coisas dele que ele fez, inclusive, né? Então, ele é manchado. Ele é manchado. Fechado por ainda viver as tradições, pra mim.
Mas acho que é interessante, você falou do Shiro, existe uma diferença em como os dois agem, né, com essa mancha, né, que é a família, que o Shiro meio que aceita por completo essa falta, essa desumanidade, e a conclusão final que ele chega é um suicídio coletivo. É basicamente isso.
Sim.
Quanto o Jiro, ele meio que ainda quer fazer alguma coisa da vida. Ele quer ajudar a Yako, de verdade. Isso não é falso, não é só pela culpa, mas tipo, não é só porque ele não consegue. Tipo, ele sente que é a coisa certa a fazer depois disso tudo, apesar de tudo que ele fez. Então ele quer usar o que tem da vida dele pra pelo menos uma parte, uma coisa ser feita direito. Ele não quer só desistir de tudo.
Mas ele ainda é um...
Ele não é um chefe da máfia, né? Então...
Ele ainda age como um patriarca.
Ah, não. Isso tá além das capacidades dele.
E o Jiro tem esse lance. Ele quer fazer algo pelas pessoas que ele prejudicou, e ele quer que algo aconteça, e ele aceita ser punido pela irmã, mas ele nunca quer o suficiente pra ele fazer a parte dele que é puro dele na reta.
Sim.
Tipo, ele julga
pra a cadeia família. Ele não quer ir.
Ele julga a família pra caralho no começo do mangá. Nossa, como é a minha família. Uhum. É nojenta com esses códigos dele. Agora foi, olha, vamos todo mundo acobertar os seus crimes? Ele, vamos, ok.
Ah, não, isso
é Deus. E é o que, sinceramente, o que manda a Yako pra mini cadeia dela é acobertar o crime dele. Esse é o grande ponto.
Sim, que ele sente culpa mandando dinheiro, mas obviamente não é o suficiente. Ele não tá tentando resolver, de fato, o problema. Ele tá meio que, se eu fizer umas bondades aqui, se eu fizer...
No final ele tava tentando resolver.
Doar dinheiro pra caridade, eu posso ignorar que eu tô viajando de jatinho, fudendo o mundo.
É que no começo ele tava só doando dinheiro. É que quando ela aparece na frente dele, ele de fato toma como uma missão de vida. Que
faz sim, isso. Mas...
Ele representa a fuga de dois crimes, né? A fuga do crime que ele cometeu no mangá e a fuga dos crimes que ele cometeu antes do mangá. A real é essa também, né? Tipo, se conecta politicamente aqui de que, bom, possivelmente esse cara podia estar sendo julgado por crimes de guerra, talvez, eu não sei, né? A gente não sabe exatamente o que rolou ali. O mangá com certeza acha que foi errado ele ter traído o pessoal no campo de guerra. Eu não sei se fica muito claro se o mangá não gosta de outros crimes que ele possivelmente fez como soldado do Império.
Mas eu só queria, completando, é que vocês falaram, eu falei do paralelo com o Shiro, porque eu acho que essa parte é relevante pra mim, porque eu acho, não sei se pior, é que eu acho que essa ideia de desistência, de eu vou aceitar que eu sou parte dessa família de um jeito que... É isso mesmo. Eu poderia ter sido uma pessoa decente e eu meio que escolhi não ser porque foda-se. E o máximo que eu vou fazer é me matar junto com todo mundo. Eu acho que não é pior moralmente, mas é pior como decisão. Eu acho que você acaba... Essa sensação de... Eu acho que esse é o personagem que representa a sensação de cinismo que vocês sentiram no mangá inteiro, sabe? Uhum. Essa ideia que não tem mais jeito algum e você não vai conseguir nem ajudar ninguém que seja. Você só tem como só abdicar de qualquer coisa que você pode fazer.
Eu sinto que o mangá ele conseguiu dar bastante distinção nas origens e na representação da filha da puta dos irmãos ali. Porque o Shiro, ele realmente tem uma virada surpreendente, eu acho que foi muito boa escrita, ele começar como o advogado, basicamente, ali, o juiz, a única pessoa queria resolver o crime correta, realmente dedicada, e se tornar um abusador. Né? Estuprava a irmã e depois admitia, e meio que ele nunca enxergava como culpa dele.
A família fez eu fazer isso, né?
Diferente dos outros que não pensavam necessariamente que estavam fazendo. O irmão mais velho não pensava que estava fazendo coisa ruim. Ele só estava fazendo aquilo para os objetivos pessoais. O Jiro via que estava fazendo coisa ruim e se sentia culpado. Ele fazia as coisas ruins e falava: tá vendo o que vocês fazem eu fazer? Aí, ó. Tive que estuprar ela. Olha o que vocês fizeram fazer.
Ele foi. Era uma criança com potencial, ele entrou. Foi comprado pelos crimes da família, assim. Ele aceitou como se fosse a única solução dele. E acho que
a representação terrível do prodígio da família.
Ele só precisou ser enganado por sangue de galinha uma vez pra virar a pessoa mais escrota do planeta.
Vocês estão sendo injustos. Não são injustos, não é essa a palavra correta. Eu diria que a bondade dele foi literal. literalmente é espancada pra fora dele, né? Esse é o ponto que tá sendo feito aqui. Não, né?
Com certeza. Tipo, ele também tem.
Daquele jeito também, né?
Não, ele tem razões.
Ele não sofreu tanto pra virar cuzão. É, tipo, o que que ele sofreu pessoalmente? Ele,
caraca,
viu, pô, ele viu a maldade. O que que aconteceu com ele?
Iam matar ele, barrar o menino ali na árvore.
Não, tal, era um castigo. Tava na cara que era um castigo. Não iam deixar,
caraca,
ele. Caraca. Não iam matar ele, mas não era um castigo de boa.
Não,
era
um não é um bom castigo, mas não é, não é justificativa pra você abandonar todos os seus princípios.
É, exatamente. É por isso que eu acho que acaba... É o que me deu... O que me bateu o pior dos personagens foi ele, justamente por essa perda da decência que você vê que ele era capaz e ele só abdicou. Pra mim, abdicar é a palavra. O Jiro tenta, mesmo sendo um filho da puta, ele tentou mais, depois da vida adulta, fazer algo da vida dele. E não só aceitar o papel numa família de arrombados. E, que eu acho muito... Muito equivocado mesmo, é tão...
Uhum. É, sabe, só acho que o ponto sendo feito nesse personagem é que ele é o que mais foi moldado pelas circunstâncias, né? Tipo, ele é o que mais foi... Tipo, o mangá fazendo o ponto que não, né? Se você tá dentro desse espaço, não importa o quão internamente você tem a vontade de fazer o bem, isso vai ser moldado dentro de você. Isso não pra, tipo, abdicar ele. Por exemplo, o momento que ele decide ali que... ele vai estuprar a Yaku pra sempre ali, é possivelmente ele percebendo que ele tem o mesmo poder patriarcal, ele tem o mesmo poder de posse que todo mundo teve em cima dessa menina, e tipo, o ponto sendo feito é que idealmente ninguém teria esse tipo de opção pra poder ceder a esse tipo de vontade.
Acho que dá pra fazer um ponto muito simples de que, embora ele, quando criança, pudesse questionar a família dele, ele só cresceu naturalizando. No primeiro ano ele tinha 12 anos e pensou, nossa, que absurdo, minha irmãzinha trancada no porão. Ele fez 20 anos, já era a rotina dele, já era ok. É assim que tem mesmo. Aí foi como ele falou, eu posso abusar dessa menina, por que não? Tá no porão mesmo, tá legalmente morta.
Ela deu em cima de mim.
E ele só foi naturalizando, porque foi virando a rotina dele desde que ele era muito jovem.
Sim. E é claro, no final das contas, ele é de todas as figuras masculinas, ele é o que toma a decisão correta, que é acabar com a família tradicional.
Podia deixar Yaku de fora, né? Mas
não... Eu não acho que o suicídio coletivo é a melhor decisão. Esse é o problema. Eu não acho que ele tomou a decisão certa ali. Eu acho que ele tomou uma decisão de desistência. E eu acho
passava 5 minutos ali naquela história, todo mundo ia se fuder de um jeito ou de outro, né? Só ele ter esperado um pouco.
Sim.
Bom, tem a decisão metaforicamente correta, ok? Que é ele metaforicamente acabou com a família tradicional, ok?
Acabou com a família dramaticamente, né?
É, exato.
Mas ele, embora eu não... Pô, é discutível se ele tomou a decisão certa de matar todo mundo, definitivamente foi a decisão certa do mangá. Porque eu adorei essa apoteose final de Ayako, dessa forma super poeticamente significando a vingança da Ayako, de que ninguém ali aguentava o que ela aguentou.
É, o paralelo, né, é muito forte. O mangá diz isso diretamente, né, mas é muito forte quando você vê que eles passaram por, tipo, um milésimo do que ela teve que lidar.
E não anos. Aguentaram. E não aguentaram.
5 minutos ali, né?
Não, foram dias. Foram dias.
Não, mas já tava todo mundo desesperado no primeiro segundo ali.
Ah, isso, com certeza. Com certeza. Mas eu gostei dessa... Foi um bom encerramento do mangá ali pra finalizar essa história, com a Yaku tendo a vingança e saboreando a vingança também, né? Ela não tendo culpa, ela não sendo estoica, e sim ela feliz por todo mundo ter se fudido, seus otários.
É. Se você trata a Yaku como o símbolo lá dos crimes, né, que nem vocês comentaram, eles estavam literalmente presos do lado do crime que eles cometeram, né? Lidando com isso só com... metaforicamente, estavam lá presos junto com todos os pecados a serem lidados.
Sim.
É, eu acho que é um bom final. Eu realmente gosto de como termina.
É bom. É bom. E é bem Tobie mesmo ali, ela rindo da galera. A única que se sente confortável nesse espaço. É bem legal.
Apesar de ter um bom final, acaba meio do nada, né? Tipo, a última página é aquilo e pronto. Só, tipo,
é um pouquinho, acabou. Um pouquinho.
Tchau.
É, na versão... Tem duas versões, vocês comentaram, tem gente aqui que leu online. Na versão física, tem o capítulo que saiu na publicação original, que é um pouco diferente, né? Não muda tanto assim, mas a história é mais conclusiva na versão final encadernada do que era na versão publicada originalmente, né? Eu tô até abrindo aqui pra lembrar qual que é a diferença, mas a diferença é meio que sobreviveu mais gente, né?
É, a única diferença real é que na versão que foi publicada na revista, que depois tirou, basicamente, só tirou coisas. A versão que foi publicada na revista tem, tipo, mais algumas páginas mostrando que a Yako e a irmã mais velha sobreviveram e, tipo, foram pra outro mundo. Tipo, e o Hanal também, o filho do detetive.
E o Jiro.
E o Jiro.
Então, tipo, deixa claro quem sobreviveu. Basicamente é isso.
Enquanto na história original morreu todo mundo. Deixa claro que todo mundo morreu.
Sim.
Fala ativamente.
Menos a Yako.
Sobrou ninguém. Menos a Yako.
Até o Hanal, que eu pensei que tinha ficado vivo, dois quadrinhos depois tava o pai dele lá falando, eu tinha que tirar pelo menos os ossos dele daqui. O cara tava ação ali, tava falando de boa o bagulho, falando, a gente tava até próximo, né, da saída.
Sim. Muito bom.
Tem uma... Sei lá, é só um pequeno detalhe, a gente provavelmente já vai partir pra conclusão. Tem um detalhe só que é mencionado algumas vezes durante o mangá, os descarrilhamentos de trem e a morte do diretor ali, das companhias. Eu sabia desses acontecimentos, porque eu sei deles como justamente casos muito suspeitos de serem operações estilo Gladio dos Estados Unidos. Atos terroristas que foram feitos para parecerem como ações comunistas internas. Isso é um conhecimento popular meio comum, até, eu não sei. E eu fiquei impressionado com o Tezuka dele, tipo, ficar meio jogar suspeitas dele mesmo sobre isso. Só que, tipo, chegou ali no final do mangá e eu fiquei meio confuso. Tipo, ele queria jogar uma segunda teoria da conspiração em cima dessa já teoria que não tem confirmações concretas e nunca vai ter. Ele falou, todo mundo... Eu fiquei confuso com isso, dele mandar essa de eu achava que foi algo que os Estados Unidos fizeram pra culpar os comunistas, mas... Isso não explica tudo. Tem alguma outra coisa acontecendo aqui. E eu não sei se ele queria livrar a barra ou tipo, só complicar. Eu não entendi muito bem o que ele queria com essa cena.
Eu acho que com mistérios não solucionados é sempre um truquezinho narrativo bem comum. A ideia de colocar uma dúvida a mais na resposta que você tinha, assim. Mas calma aí. Talvez tenha mais... Porque se a intenção é não ser solucionado, eu acho que faz sentido você colocar essa complicação extra.
Ele ter mostrado que cara comunista lá foi morto igual, muito parecido. Eu acho que é a forma dele de dizer. Eu acho que foi isso que aconteceu. Não mostrei, mas poderia ser isso, com certeza.
Só aproveitando, só porque é um detalhe divertido, eu não conheci essa história por fora, mas eu conheci essa história porque ela é parte importante do plot de Billy Bat do Urasawa. Então tem o meu outro pensamento de comparação entre o estilo dos dois, porque ele, de fato, usa o mesmo plot point no mangá dele, que a gente tá vendo aqui em Ayako.
Eu não ia falar isso, porque eu queria que alguém aqui um dia fizesse enquadrar de Billy Bat e descobrisse na hora. Mas o judeu falou, eu lembro muito de Urasawa. Eu lembro de Urasawa porque eu vejo esse plot point e eu lembro de Billy Bat na hora, assim.
É inevitável. Mas,
relendo, eu ainda lembrei de 20th Century Boys, porque era o namorado da irmã, e eu lembrei que o namorado da irmã da Kenji é morto também em um incidente de trem orquestrado. Então, eu penso muito em Urasawa quando eu vejo a Yaku, especificamente, mais do que os outros Tezuka.
Esses descarrilhamentos de trem são, tipo, partes ainda vivas da memória japonesa aí, porque...
Eu não acho que ele precisa ter se inspirado em Ayako. É interessante ver os dois tendo trabalhado isso.
Dito isso, quando você abre a página da Wikipedia desse incidente do chefe, o trem, vai ter aqui tem toda a página da Wikipedia em pop culture, e cita só Ayaka e Billy Bat. Se tem um terceiro mangá que tocou no assunto, a Wikipedia não reconheceu.
É que também deve ter muito mangá histórico japonês que a gente não deve ter a mínima ideia de que existe.
Né? Ah, com certeza. Deve ter relevância mínima no ocidente, assim, e visibilidade menor ainda.
É, ou sei lá, vai ter um assunto meio sensível ainda, não sei. Mas esse acontecimento específico eu acho é incrível, quão pouco é comentado pra mim, considerando que todo mundo meio que sabe que foi um ataque terrorista interno dos Estados Unidos. É incrível.
Faltou ter documentarem os criminosos de dentro do governo, documentarem essas coisas e aí a gente descobrir anos depois.
Tipo,
não vazou. Isso ainda, esse foi o problema.
Não tinha internet naquela época.
Não sei se o Japão tem outra tradição de falar: bom dia, senhor, gostei muito de cometer um crime com você ontem, espero que a gente cometa mais crimes no futuro, assinado fulano de tal, e guardar essa carta para o futuro.
É, ou planilhar quantos judeus eu matei. Deixa eu pôr aqui numa planilha qual é a forma que eu matei cada um dessas pessoas aqui.
Que nos Estados Unidos, no Brasil, essas coisas são o protocolo básico de um governante cometer um crime. Assim, você confessa por escrito e protege a confissão. Não sei como é no Japão,
faltou isso mesmo.
A Operação Gladio original, que é a italiana, foi basicamente isso aí. Foi a galera escrevendo: hoje eu adorei cometer terrorismos em nome dos Estados Unidos para culpar os comunistas. E aí o pessoal depois achou esses documentos.
É, muito bom.
Aí, tá aí. Ok, vai, vamos fazer uma roda aqui de conclusões. Começa você, Tojo. O que, que você achou de Ayako? Gostou ou não gostou?
Gostei de ter lido. Gostaria de ter organizado melhor a minha vida para ter lido ele antes e conseguir saborear mais o pós-mangá, para ter pensamentos mais decentes sobre ele. E mandar aqui um abraço para a única pessoa sã, tinha o sangue daquela família, que é a coitada da Oriona, que morreu no começo e só deixou saudades.
A irmã comunista era sã também, sangue. Tadinha.
Ela era uma serva?
Ela era filha bastarda do
Sim, do velho.
Acho que revelam isso durante o negócio, né?
Sim. Ela era vítima da tradição também. Ela era filha de estupro do cara ali com um dos camponeses, basicamente, né? Uns plebeus ali.
Sim.
Luke, o que você achou de Ayako? Tá relendo aquilo.
Sim, foi minha leitura. Eu gostei muito quando ele da primeira vez, foi muito impactante. E essa segunda vez também foi. Eu comentei algumas coisinhas que eu me senti um pouco pior lendo, mas ainda é uma história que eu acho impressionante, eu acho muito, muito bem estruturada também. Eu não comentamos muito isso, mas acho que ele retrata muito bem essa passagem de tempo, de quando que você vai passando as páginas, de quando você vê ela já estava lá fazia 20 anos, e o quão assustador essa timeline acaba sendo, né, para todo mundo, né? Essa ideia de que o tempo vai passando, isso só continuou acontecendo. E eu acho muito bem feito enquanto mangá, me conectou bastante. Acho que eu fiquei mais... Eu acho que dessa vez eu fiquei mais triste lendo do que da primeira vez, que eu só fiquei meio assustado, impressionado. Acho que nessa leitura, já sabendo um pouco da história, só a tragédia me pegou mais emocionalmente. Foi uma relação interessante. Mas eu gosto muito desse mangá.
É, Izo, como é que foi sua experiência com Ayako? Relendo também, né?
Foi bom revisitar. Eu falei, foi o primeiro Tezuka que eu li, agora que eu li mais alguns, talvez seja meu Tezuka favorito. Eu não pensei muito a fundo no assunto, mas ele estaria entre os candidatos.
É meu favorito dos três que eu li, então não.
Só gostei de revisitar. Eu quero falar que eu gosto muito que o cara esconde os documentos no olho falso do tapa-olho. Eu acho
isso é muito da hora mesmo.
E depois uma bomba no tapa-olho.
Penso que deve incomodar pra caralho o papel ficar lá dentro.
Excelente uso de tapa-olho.
Quando é uma bomba.
Estranho, eu vou deixar você terminar esse podcast, ok? Beleza. Eu quero falar que eu amei Ayako. Eu amei. Acho que o maior Tezuka que eu li até agora. É engraçado, porque a gente teve muitas críticas a ele, no final das contas. Mas eu acho que são todas críticas muito válidas. E a maioria delas você acaba relevando como... É, bom, 1970, tipo, vai fazer o quê? E o que sobra disso é essa história muito brutal. Muito brutal. E chocante e relevante até hoje em dia pra mim. Todo esse comentário dele sobre família tradicional foi o que eu mais tirei. E é bem relevante o quão universal universal esse tema é, no final das contas. Eu coloquei aqui como família tradicional, alguém pode ler como, ah, só uma família desfuncional, ou sei lá, só uma crítica ao patriarcado em específico, ou colocar família tradicional, talvez.
Ao sistema de clãs poderosos, dá pra dizer, sei lá.
Dá pra dizer também.
Uma família tradicional, mas não é tão parecido com como é o meu avô, assim, por isso de classe social.
Assim, de uma família, acho que tradicionalista, não tradicional em si.
Muitas formas de colocar a leitura desse tema em específico dele, e eu achei muito rico, muito bom. A gente teve aqui várias conversas sobre pessoas tentando ou defender ou atacar cada um desses personagens, e é interessante, no final dos contos ele soube trazer complexidade para essas pessoas horríveis, para essas se mangá de arrombados, ainda teve a capacidade de dar profundidade para todo mundo. Então, eu amei, achei incrível, uma obra-prima, muito bom mesmo. Uhum. Termina, Estranho, o que você achou de Ayako?
É, eu também gostei bastante de Ayako, eu li pela primeira vez, mas eu, diferente de vocês, não terminei em cima da hora, dos dias atrás. Ele é um tipo de história em quadrinhos que eu li alguns. O mais recente que eu li e eu lembro com bastante clareza é o Chumbo, que é um quadrinho feito por um semi-brasileiro. O cara era francês, família brasileira, mas ele fez um quadrinho da família dele que se passa no período da ditadura e conta desde jovem até o crescimento de uma parte ali da família e vai contando como a passagem do tempo e os acontecimentos históricos, a mudança do mundo, do Brasil, no caso daquele quadrinho, vai afetando e moldando o crescimento desses personagens. E a Ayako, ele é muito isso também. 20th Century Boys também é muito isso, então Urasawa citado de novo. Mas eu gosto dessa jornada de você ver num escopo fechado desse grupo familiar reduzido. A gente obviamente vê mais coisas em volta, mas olhando do prisma dessa família, como essa família sobrevive à passagem do tempo e o que acontece com essas personalidades, com os acontecimentos da vida, como eles se despedaçam, como eles solidificam coisas ruins de que aconteceram no passado, como isso vai ser representado na pessoa adulta que cresceu nesse mundo de traumas. E eu acho que é uma jornada, né? É um mini épico, porque é uma jornada de muitos anos, mas é muito fechadinho nessa família. Eu gostei muito do que o Tezuka fez aqui. Ele fez esse elenco muito coeso, muito interessante, uma história bem cativante e revoltante, obviamente, mas fiquei muito fascinado. Eu gostei muito da escrita do Tezuka, dessa retratação da passagem do tempo em cima de uma família de completos arrombados. É muito, muito bom. Muito bom mangá, Ayako. Gostei de a gente ter gravado esse programa.
Perfeito. Fiquem... Muito bom. Ouvintes, fiquem no aguardo. Normalmente a gente anuncia qual vai ser o próximo enquadrado, mas a gente não tem nada pronto no momento, mas uma hora ou outra a gente avisa, ok?
Sim. Talvez coisa.
Talvez rode uma maratona, que nem a gente fez. A gente está em altos debates aqui ainda.
Perfeito.
Recomendação da semana é minha, o judeu ateu.
De volta.
Sou judeu.
O sucesso de One Punch Man, a única coisa boa de verdade que trouxe pro mundo foi essa alavancagem do escritor original, que é o Wang. E ele se provou como superior ao autor que veio arrumar o mangá dele com o Mob Psycho, pra mim. É um excelente mangá dele, muito bom. E agora ele tá um monte de coisas. Eu sei que algumas pessoas aqui estão lendo o Versus dele, que acho que já tem alguns bons volumes, né? Eu não tô lendo Versus, o pessoal que tem gente aqui que fala que é bom. O que eu comecei a ler essa semana e eu tô amando é o Bug ego do One. É escrito só pelo One e é desenhado por Shitara Kyoto. Não fez nada que eu conheça esse Shitara Kyoto. Alguns mangás só, mas acho que nada de muito relevante. Eu não sei se eu consigo vender exatamente a premissa desse mangá, porque ele é bem, bem caótico, mas é basicamente conta a história desses dois amigos do ensino médio ali, high school. Um é um garoto meio bonitão e outro é um menino baixinho que tá sofrendo bullying, e esse nosso protagonista ajuda esse menino, esse nosso co-protagonista, no final das contas, ajuda esse menino que tá sofrendo do bullying, e como recompensa ele ensina o nosso protagonista a life hacks. Eu não sei se tem uma boa tradução pra isso em português, mas se você já viu vídeos por aí, você sabe de life hacks, né? Truques que estão escondidos na vida, mas o life hacks dele são coisas que de fato é como se tivesse um código sobrenatural do mundo, e se você faz certas coisas, coisas insignificantes da realidade mudam. Então tem um life hack ali de fazer a sua sombra se mover meio segundo na sua frente, ou um life hack que você faz uma certa coisa, as baterias das pilhas acabam sem você nunca ter usado elas, ou um life hack de você conseguir ir no banheiro sem ter vontade nenhuma, coisas insignificantes assim.
Eu acho que eu já li esse o começo desse mangá sem ter contexto nenhum, tipo, apareceu pra mim, eu li e falei, ah, bacana. E aí nunca mais lembrei que existiu.
Ele sai no Manga Plus, então é fácil de você só clicar no capítulo pra ler.
Exato, tá saindo no Manga Plus, perfeito. E eu não quero dar muito spoiler, mas eventualmente acontece algo que faz um live hack muito mais significativo do que esses pequenos darem um grande twist na história. Eu vou colocar dessa forma aqui. E por eu não querer dar tanto spoiler, talvez não seja o bastante para vender. Então, se eu puder colocar de forma um pouco mais abstrata, esse mangá é uma excelente mistura de gêneros. Muito bom. Antes de mais nada, eu acho que ele é primordialmente uma comédia, que funciona muito bem. Ele tem um humor negro excelente, meio escatológico quase, que é muito engraçado para mim. Mas, ao mesmo tempo, ele é um thriller de suspense com uns tons de terror surrealista, bem maluco. Então, ele tem essa mescla de comédia, mistério e terror, de te deixar bem tenso em alguns momentos dessa história, basicamente entregando só um pouquinho. Os personagens conseguem entrar quase numa realidade alternativa por meio de um live hack, tipo um mundo dos sonhos meio bizarro, e aí nesse mundo dos sonhos coisas horríveis acontecem, tem personagens sombrios pelo jeito, mexendo com live hacks que a gente não sabe o que tá acontecendo. E é só uma história muito, muito única. Essa premissa que eu descrevi parece bem original. Talvez eu descrevi de uma forma que pareça prelúdio de um Battle Shonen, não é. Pelo menos até agora não tá sendo, ok? Não é que, tipo, a gente vai descobrir que alguém tem um live hack de poder controlar o vento, de soltar fogo.
Fazer o Ray Gun.
Não é isso. É bem surrealista nos live hacks que esse mangá tá fornecendo, e ele tá sendo bem, bem único na abordagem dele até agora. É isso. Bug Ego é o nome do mangá. Alguém aqui, além do Tojo, leu um capítulo?
Não li nada. 4, 5 capítulos, talvez. É interessante, é de fato bem interessante. Eu acho que você comentou um pouco da arte. Eu acho a arte muito maluca desse mangá. Eu acho impressionante o quão ela tem um estilo próprio que encaixa com toda essa mistura de thriller com comédia escatológica. Isso, ela é bem impressionante.
É igualmente caótica a arte, né? Ele muda da comédia pro horror de uma forma tão abrupta, às vezes, inclusive tendo uns elementos de 3D ali, meio Gantz-escos, sabe? Que, tipo, destoem tanto da história, né? É bem único, é bem único,
sim. Não cheguei na parte terror, mas ó, me interessou um pouco mais agora o mangá.
Eu tô gostando muito, muito, muito de Bug Ego. Vamos ver se vai render. Vai render, porque o One, ele sabe escrever de histórias no final. Ele aprendeu a escrever histórias na carreira dele, no final das contas. Esse cara sabe o que tá fazendo, sim.
Só podia ter escolhido um nome um pouco melhor pro mangá, né? Porque tá parecendo o nome de mangá do Muneyuki Kaneshiro lá, de Blue Lock.
Bugiego.
Parece que um nome de mangá muito bomba. Muito desgraçado de ruim.
Bugiego me nomeou muito bem.
Bugiego me faz lembrar, na verdade, do mangá das baratas racistas lá. Como é que era o nome?
Terraformars.
Bugiego me faz lembrar de Terraformars. Vai ter barata nesse mangá.
Barata não é racista. Barata sofre racista.
Talvez elas sejam racistas com os humanos, vai saber. Eu não sei.
Elas são racistas com os humanos. As de Terraformars. Eu não sei as. Eu acho que as da vida real não tem muita opinião.
Se elas tivessem, elas seriam.
Ah, com certeza. Ah, sim.
É isso.
Com razão, de certa forma.
Não sei se isso é verdade. Ok, chega. Bugiego é o mangá recomendado essa semana.
Muito bom, boa recomendação, então, Judeu. A gente tá numa longa sequência de Manga Plus aqui. Parabéns pra quem tá selecionando o catálogo da revista, porque
é verdade, né?
A gente tá enfiando vários um atrás do outro. Mas é isso.
Mas ao mesmo tempo, eu acho que já foram de muitas publicações diferentes dentro do Manga Plus.
Também. Isso é muito bom estar na plataforma.
Até semana que vem.
Até semana que vem.
Até semana.